Nosso trabalho de hoje diz respeito a um estudo a partir de autobiografia. É o primeiro de uma trilogia. Faremos semana que vem, e mais uma semana, trabalharemos autores diferentes. Há um rico acervo existencial nas autobiografias. Algumas pessoas, alguns colegas, quando fazem seus estágios, pensam que a autobiografia coincide com historicidade. Por vezes, sim, coincide, e estamos aí, neste caso, tratando da mesma coisa. Mas, em inúmeras situações, há diferenciações profundas que afastam, até pela condução e pela construção. Numa autobiografia, por vezes, você está diante de um papel e caneta. No processo historiográfico que se faz na clínica, você está com o terapeuta. Para alguns, isso é uma diferença muito grande. Para outros, é irrelevante. O que está em pauta primeiro é a própria história, então fazemos esses elementos diferentes. Mahatma Gandhi foi convidado a escrever sua autobiografia. O que ele fez, sob certas reservas. Ele diz que faz isso como um testemunho histórico, como um elemento que ele considera que possa auxiliar pessoas, e, portanto, ele então aceita fazer e faz uma obra memorável. Belíssimo. Convido os senhores a lerem na íntegra. O que nós veremos aqui é a primeira parte da vida dele. Parte que vai até o casamento dele, um pouquinho mais apenas, porque o nosso intuito aqui tem um caráter ilustrativo desse trabalho. No entanto, a partir da própria abordagem, como ele faz, os senhores já terão vários elementos. Algumas pessoas, quando chegam ao consultório ou quando constroem suas autobiografias, elas procuram uma honestidade, uma sinceridade muito grande. É como se retirassem o filtro e elas passam a escrever praticamente o que surge, numa narrativa que poderia se aproximar daqueles elementos surrealistas, né? Não fosse a ordem das coisas, que obedece muitas vezes uma métrica. Gandhi coloca com início, meio e fim, ele ordena, concatena esses elementos. Mas todo o tempo ele frisa que ele é profundo e essencialmente verdadeiro com aquilo que ouve, conforme ele lembra, conforme ele reproduz praticamente de maneira tautológica, um espelho. E os senhores mesmos poderão ver com as linhas que vão seguir agora. Bem, como filósofos clínicos, quando uma pessoa nos traz a historiografia dela, a autobiografia dela, dos elementos que fazem parte da construção existencial dela, o que fazemos é observar a base categorial. Qual era essa base categorial? Como era a Índia na qual Gandhi vai nos contar as suas experiências, as suas vidas? Olhem, enquanto o Brasil era descoberto, a Índia também era, praticamente na mesma época. Vamos usar o termo descoberta, ainda que, claro, os novos historiadores entendam isso de outra forma, não é? Falar em descobrir o Brasil, descobrir a Índia, já havia pessoas aqui, pessoas lá, uma história aqui, uma história lá, mas quem conta essa história é contada a partir de uma visão europeia. Por isso se fala em descoberta. Lá, quem chega é Vasco da Gama. Muito bem. Mas além de Vasco da Gama, os portugueses fizeram várias bases lá, não é? Olha, vocês lembram que Portugal constituiu, por exemplo, Bombaim também, não é? E outras bases lá que são portuguesas. Logo em seguida vão chegar os franceses. Bem, cerca de 100 anos depois que Vasco da Gama aporta nas Índias, chegam os ingleses. E os ingleses vão fazer, de fato, um povoamento muito forte lá, vão constituir a Índia Britânica, como seria conhecida, não é? Isso, um pouco mais de 100 anos depois, lá pelos anos 1600, é que eles chegam lá. Naquele tempo, a rainha era Isabel I, na Inglaterra, né? E ela faz a famosa carta da Companhia Britânica das Índias Orientais. O propósito da coroa inglesa era fazer comércio, né? E os navios, então, em profusão, começam a chegar à Índia. O que acontece a partir daí é parte substancial, importantíssima dos elementos que vão acontecer lá. Vocês sabem que há um confronto aberto entre ingleses e portugueses. Os portugueses perdem esse embate, não é muito forte. Os ingleses tinham essa simpatia do imperador mongol e com a amizade que se estabelece, se é que podemos dizer que isso foi amizade, foi mais um tratado, né, de comércio que eles fazem com o rei Jaime, aí começa um grande comércio imenso para a Europa das Índias, aí vai o salitre, chá, não é? O chá, a tradição do chá que varre a Europa e que eu ainda hoje em todo o Império Britânico é muito estimado, a seda, não é? O algodão, olha quanta coisa começa a vir de lá para cá. Olhem, quando isso avança, aos poucos os ingleses começam a tomar conta das administrações, das colônias, o que a Índia acaba se tornando nessa ocasião, então, não é? Vocês lembram toda aquela região de Bengala, que é imensa? Nossa, os vários principados que havia por lá, todos eles gradativamente vão sendo anexados, leis vão sendo criadas, e a Índia realmente ela toma, o Reino Unido toma conta de praticamente tudo. O que acontece é dramático. Vocês sabem que são tributações muito pesadas. Naquele subcontinente todo, toda a Índia e muitos povos ali eram obrigados a pagar tributos muito pesados. E acontece um dos dramas da humanidade, então, não é? Mais de 40 milhões de indianos vêm a morrer de fome. De fome. Né? Por conta da indústria local que está completamente... entra em ruína. Para se ter uma ideia, olha, morreram mais bengalis naquela ocasião do que judeus na Grande Guerra Mundial por conta do Holocausto. Foi tremendo o que aconteceu lá. Muito grave mesmo. A maneira como a intercessão se estabeleceu levou, entre outras coisas, a isso. E em seguida, muitas revoltas. E é nesse contexto que Gandhi surge, percebendo todo esse estado de coisas. Quando ele vem, a Índia era uma colônia, e como colônia, as coisas não iam nada bem. Havia uma revolta, olhem a diferença entre o que era vida na Inglaterra e o que era vida na Índia. As diferenças são tantas que é surpreendente como pudesse haver relações e como elas conseguiram ir tão longe, não é? Sufocadas, mas tão longe, até que Gandhi propôs, que se torna famoso, não é? E acaba dando a independência à Índia. Bem, eu não vou entrar aqui nos detalhes, nas leis, nos problemas e tudo que leva até o movimento de independência da Índia. Mas após a Primeira Guerra Mundial, isso vai se intensificar cada vez mais. Cada vez mais se torna improvável que a Inglaterra consiga, o Reino Unido consiga prosseguir no domínio do que havia naquela região. Bem, mas é nesse contexto que surge Gandhi. A besta é a base categorial na qual surge Gandhi. Vamos agora então à historicidade de Gandhi, vamos conhecer esses elementos por dentro, ok? Vamos conhecer esses... agora a historicidade dele, para a partir dessa base categorial compreendermos também a estrutura de pensamento do autor. Então Gandhi começa a escrever e ele inicia dizendo: a família Gandhi pertence à casta Bania, que é de comerciantes, mercadores, cujos membros eram originalmente dedicados ao comércio. Nas últimas três gerações, a partir do meu avô, no entanto, tornaram-se primeiros ministros em vários estados da Península da Índia. Otta Gandhi, meu avô, ao que tudo indica, era um homem de princípios elevados. Intrigas políticas obrigaram-no a deixar a cidade portuária de Port Bandar. Otta Gandhi casou-se uma segunda vez, depois de enviuvar da primeira esposa, com quem teve 4 filhos. Com a segunda, teve 2 filhos. Durante minha infância, eu não percebia que os filhos do meu avô não eram todos da mesma mãe. Bem, senhores, algumas pontuações aqui. Quando uma pessoa começa a sua autobiografia ou sua historicidade ou um relato, um testemunho que aponta para a sua existência e aquilo que ela trilhou nessa existência, aquilo que o percurso existencial dela, cada um de nós vai fazer conforme suas referências. Suas referências e aquilo a que se dispõe. Por vezes, o objetivo historiográfico, por exemplo, se é a clínica, pode mudar muito para ser uma autobiografia. Para a clínica, às vezes, a pessoa imagina, bom, o doutor quer saber aquilo que me incomoda, aquilo que eu me trouxe ao consultório, então já há uma indexação do discurso, não é? Por isso que na filosofia clínica, o aluno, o aprendiz, ele é instruído no sentido, olha, explique para a pessoa que você não lida com patologias e doenças e que você quer acompanhá-la existencialmente, saber a história de vida dela, para nesse contexto ver o que está acontecendo, ou se não está acontecendo nada, os caminhos, etc., não é? Do ponto de vista de uma autobiografia, a pessoa pode dizer, bom, vou contar o que eu vivi, não, nada ligado à clínica, nada ligado a... também pode ser. Outras vezes a pessoa assume uma perspectiva de vou me explicar diante da humanidade, vou me justificar. Imaginem Gandhi escrevendo a sua autobiografia, quer dizer, com a relevância e a pertinência que ele sabia que tinha. Então, nós temos, entre outras coisas, esse referencial à medida que a historicidade vai transcorrendo, não é? Dependendo de como a pessoa assume o que ela está dizendo. Alguns parece que estão diante de um tribunal, se justificando, olha, tal coisa aconteceu, mas não houve culpa da minha parte, eu tentei fazer o melhor. Outros não. Outros assumem uma postura de construção. Outros são revisionistas. E aí isso vai ao infinito. Como filósofos, vamos ver o que a pessoa está fazendo ali. Lembrem que quando na interseção nossa com a pessoa, às vezes vamos dar uma devolução, às vezes vamos mostrar certas coisas, não estejam tão seguros que isso acontece segundo a tradição usual historiográfica. Ou seja, às vezes a pessoa te conta algo, porque meu avô não sabia distinguir se era o filho do primeiro ou do segundo casamento, nem me passava pela cabeça. Você dá uma devolução quase literal para a pessoa e ela às vezes fica afrontada, às vezes ela diz que você não entendeu nada, às vezes ela chora e diz, nossa, eu nunca pensei nisso. Seja qual for a reação dela, é muito interessante para nós, porque o que nós fazemos é devolver o material. Não é? Às vezes você atende um marido que bate na esposa e você diz para ele, o que está acontecendo que você bate na esposa? E ele fica escandalizado. Ele diz, de onde o senhor tirou uma coisa dessas? Quem disse que está vendo esse tipo de coisa? E você tirou da historicidade da pessoa. Quando ele diz que ocasionalmente ele perde a cabeça e bate na esposa. É dali que você tirou esses elementos. O que acontece? Que aquele que nos conta uma coisa não se dá conta daquilo que nos conta. Há muitas razões para isso. Por vezes a pessoa nos conta, mas ela presta atenção a outro elemento. Por exemplo, enquanto ela nos conta a história, ela pode estar pensando, o que o doutor vai dizer disso que eu estou contando? Outras vezes ela nos conta uma coisa que é um discurso estudado, não é dela. E assim, há muitas variações. Um motivo importante para que nós estejamos atentos aos elementos de profundidade. Ok? De profundidade, não o que se passa numa superfície. À medida que vamos conhecendo e vamos aprofundando, vamos tendo esses elementos. Vocês sabem, vários dos senhores são terapeutas e temos esse curso desde psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, a filósofos clínicos, pedagogos, teólogos, temos colegas de várias áreas aqui. Não é? Por vezes você faz a historicidade, dá uma devolução à pessoa, ela se ofende muitíssimo. E se eu soubesse que filosofia clínica era isso, nunca teria feito. Ok? Deixem que a pessoa parta em paz, ok? Ah, é assim mesmo que acontece. Para alguns a visão do espelho é terrível, é insuportável. Por que isso acontece? Por muitas razões. Às vezes uma pessoa, ela faz um ato, por exemplo, ela é muito dura com os amigos, ela é muito dura com ela mesma, só que enquanto ela está fazendo essas coisas, ela está prestando atenção a por exemplo, ah, tem que ser dura assim porque não respeitam, tem que ser dura assim porque não obedecem, não sei o quê, ok. Quando, no entanto, ela vê essa mesma coisa no espelho, ela pode entender, nossa, mas é tudo diferente, não é isso que aconteceu? Enquanto ela vivia as coisas, ela estava no calor das coisas. Quando ela conta isso para você e você faz uma devolução de material, já para ela pode não ser mais a mesma coisa. E ela pode dizer, o doutor não está dizendo o que aconteceu. Ainda que você tenha, com autorização dela, claro, que é o que fazemos, só podemos gravar com autorização da pessoa. Com autorização dela, você diz, olha, ouça aqui, sua própria gravação está aqui. E quando ela ouve, ela diz, não, mas tem alguma coisa errada, não me lembro de ter. Nossa, é muito esquisito, não é? Vocês já viram isso no consultório mais de uma vez. Acontece. Não é? Uma coisa é quando você conta a sua história, outra coisa é quando quem ouviu reproduz. Olhem, no Encontro Internacional de Filosofia Clínica no México, colegas médicos mexicanos, filósofos mexicanos e brasileiros que estavam lá, eu propus esse exercício a eles. E vocês precisam ver a resultante disso. Alguns ficaram imensamente surpresos. Disseram, puxa, o exercício que foi proposto foi... Um colega contava a historicidade para o outro, um trecho da historicidade. Em seguida, este que ouviu, dizia para o primeiro o que havia acabado de ouvir. E era surpreendente. Alguns diziam, nossa, mas eu não falei isso para você. Se sentiam chateados com o que o outro estava dizendo. E esse que reproduzia dizia, olha, estou usando até as tuas palavras, reproduzindo até nas tuas palavras. Esse choque é natural em muitos casos, em outros não. Okay? Em outros a pessoa diz, não é isso mesmo que aconteceu, é parte da nossa pesquisa. Tudo isso nós acompanhamos, ok? Gandhi prossegue então nos dizendo. Meu pai foi primeiro-ministro de Rajkot durante um período e mais tarde Ivankaner, Quando morreu, recebi a aposentadoria pelo estado de Rajkot. Meu pai se casou 4 vezes, enviuvando em todas elas. Teve 2 filhas do seu primeiro casamento e 2 do segundo. Sua última esposa, Putlibai, deu-lhe 1 filha e 3 filhos, dos quais eu sou o caçula. Então, dos 4 filhos que o pai dele teve com a Putlibai, que foi a última esposa, o caçula de todos foi exatamente Gandhi. Ele prossegue a historicidade dizendo: meu pai adorava a família, era fiel, corajoso, tinha um bom coração, mas era temperamental. Devia entregar-se com certa facilidade aos prazeres da carne, pois casou-se pela 4ª vez quando tinha mais de 40 anos. Contudo, era incorruptível e tornou-se conhecido por sua rígida imparcialidade em relação à família, em relação às pessoas. Sua lealdade ao Estado era famosa. Bem, senhores, lembrem, o contexto é fundamental. Se você contextualiza, ele diz aos 40 anos, ele casou. Hoje, 40 anos é um jovem, não é? Mas na época em que isso tudo acontecia, não era assim. Um homem de 40 anos, no 4º casamento, era algo, uma façanha. E Gandhi coloca isso dentro daquele contexto. Veja a importância da base categorial, a importância de uma historicidade dentro de um contexto, não é? Como estudo e como fundamento. Para além disso, observe que para cada um de nós, certos elementos referenciais historiográficos ocorrem conforme a nossa estrutura de pensamento em conversação com essa base categorial. Então, alguns dos senhores talvez não contassem a história como ele está contando. Mesmo sendo da mesma casta que ele na Índia, talvez o senhor dissesse: não, me chamou a atenção sempre a religiosidade do meu país, das pessoas que lá viviam, e já começasse por outro caminho. O que a pessoa vai elencando, o que ela vai nos contando, é parte da construção historiográfica dela. Agora, cuidado com os agendamentos apriorísticos de um terapeuta. Alguns podem considerar assim: bom, se Gandhi está contando do pai, do avô, disso, então para ele isso era importante. É uma conclusão errada. Por que você considera importante só porque ele falou do pai, da família, então isso era importante? Não. Isso pode ser o que ele aprendeu e não o que era importante. Tanto é que no meio da história, às vezes um partilhante me surpreende, diz: doutor, agora eu vou lhe contar o que era importante. Até agora eu só lhe contei aquilo que eu amava, aquilo que eu aprendi, mas não o que era importante para mim. O que é importante vem agora. E aí conta de um grande acontecimento no país, uma revolução, etc., e outras coisas. Então, prudência. Nós não sabemos o critério. Nós não sabemos o critério que leva uma pessoa a elencar os fatores, ok? Temos que aguardar, aguarde com paciência. Tenha um contato com a pessoa. Cedo ou tarde, esse critério costuma, na maior parte dos casos, aparecer. Então, Gandhi vai colocar em vários momentos o critério que ele utilizou. O critério que ele utilizou em boa parte da historicidade dele era o que era marcante para ele. Ele diz literalmente: isso era marcante para mim, isso merece uma referência porque era marcante para mim. Ele coloca. Então era o critério que ele, Gandhi, utilizava. Outros utilizam outros critérios, não é? Ele prossegue dizendo: meu pai nunca teve a ambição de ser rico e deixou-nos poucos bens materiais. Não era um homem instruído, mas era muito experiente. Provavelmente ele cursou até o fim do primário. Eram parcos os seus conhecimentos de história, de geografia, mas sua profunda experiência nas questões práticas do cotidiano trouxe-lhe grande habilidade na resolução de problemas complexos e no lidar com centenas de pessoas. Ele também possuía pouca educação religiosa, mas costumava ir aos templos, escutar sermões com frequência, como muitos hindus. Nos seus últimos anos de vida, começou a ler o Bhagavad Gita, com a supervisão de um amigo erudito, um brâmane, e recitava alguns versos em voz alta todos os dias. O Bhagavad Gita é uma obra maravilhosa, belíssima, uma das referências muito importantes que sopra da cultura da Índia para os nossos dias. Temos aqui um exemplar no Instituto e qualquer hora podemos fazer uma aula sobre um dos textos belíssimos da humanidade. Bem, ele então prossegue dizendo: minha mãe deixou uma impressão marcante em minha memória, a de que era uma santa. Na verdade, ela era uma pessoa extremamente religiosa e não fazia uma refeição sem rezar. Uma de suas atividades diárias era frequentar o Haveli. Sabem, senhores, o que é o Haveli? É o templo, né? Tipo um santuário onde as pessoas que acreditavam no Deus Vishnu, eles iam lá. É isso que é o Haveli. Pelo que me recordo, nunca deixou de completar os chaturmas. Bem, o que é esse o chaturmas? É uma prática devocional. É uma espécie de purificação. Okay? Isso acontecia lá a cada 4 meses. O próprio nome já diz, né? Chaturmas, se refere a chatur, 4, né? No idioma hindu. Então, era cada 4 meses ela fazia essa purificação. Ele vai nos dizer o que é isso. Ele dizia assim, ó, fazia as promessas mais difíceis e as cumpria sem hesitar. A doença nunca era motivo para que ela deixasse de realizar. Lembro-me de uma vez que, mesmo enferma, seguiu à risca os votos da Chandraya. Correto não é Chandraya, Chandrayana. A Chandrayana é essa purificação que era feita, eles observavam as fases que a lua tinha, né? Então eles faziam, de acordo com a fase da lua, era feita a Chandrayana, que era um jejum, era uma purificação que tinha como um exercício esse elemento do jejum. Aí o Gandhi prossegue nos dizendo: jejuar 2 ou 3 dias consecutivos não era nada para ela. E fazer somente uma refeição diária durante os chaturmas tornava-se um hábito para minha mãe. Veja, vamos recuar um pouco. Então, um critério que Gandhi estabelece para nos mostrar os elementos historiográficos era aquilo que era marcante para ele. Muito bem. Além disso, ele sabia já, nessa altura em que ele escreve, da imensa responsabilidade dele ao traduzir isso. Qual é o que ele procura, além de trazer o que é marcante? Uma honestidade imensa. E ele nos diz em várias partes do texto o porquê dessa grande veracidade de procurar ser o mais verdadeiro possível. Pela história dele, nós já compreendemos também o avô dele, era um homem assim. O pai dele era um homem assim. A mãe dele era uma mulher assim. Toda a influência que ele tem, que é imensa, influência familiar, mostrava para ele a correção de caráter, que implicava em você dizer a verdade. Qual era a verdade? O que era a verdade? Como não é um conceito aqui filosófico. O filósofo aqui, ele vai à verdade de Gandhi. E a verdade de Gandhi era a verdade de correspondência. Você quebrou aquela janela quando atirou aquela bola para devolver aos seus amigos? Se ele fez isso, ele diria: sim, eu fiz, eu joguei a bola, peço desculpas, quebrou. Isso era a verdade para Gandhi. Então vejam, acompanhando a historicidade do autor, nas bases categoriais do autor, nós temos acesso a esses elementos, aos elementos da estrutura de pensamento dele, e podemos nos aproximar do que se passa aí e, se for o caso, orientar, e se for o caso, questionar e, se for o caso, encaminhar, ou seja, qualquer outra coisa que vai aparecer aqui, não é? Esse é o nosso trabalho. Um trabalho que às vezes causa conflito com quem atendemos, às vezes causa complementação com quem atendemos, não é? Às vezes, hoje mesmo, numa das clínicas que eu fiz, uma partilhante me disse: doutor, o senhor está dizendo uma coisa que eu não disse. E eu falei a ela: você não me falou que tem tudo anotado? Ela disse: tenho. Então, veja os seus apontamentos. Se você não disse literalmente tal frase. Então, agora, no final do dia dos atendimentos, ela me mandou um WhatsApp. Disse, ela botou: eu disse, três reticências. E se ela não tivesse anotado? Como fica? Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa diz: não, o senhor está dizendo algo que eu não lhe disse. Pode acontecer. Okay? Por isso a nossa atenção durante a clínica é muito grande. Quando atendemos pessoas à distância, vocês sabem, vários de vocês atendem pessoas à distância, a pessoa diz: o senhor ainda está aí? Não é? Porque a atenção nossa é tão grande que por vezes nós ficamos em silêncio 20, 30 minutos sem falar uma palavra, não é? Bom, eu vou fazer uma pausa para que os senhores possam colocar considerações, reflexões antes de prosseguirmos. Prosseguindo os nossos trabalhos, vamos agora aprofundar os elementos. Então, vocês viram o caminho que Gandhi está adotando, não é? O caminho da família, começa a historicidade dele pelo avô, agora falamos dos pais. Ele está seguindo aquilo que ele considera o testemunho daquilo que ele viveu, segundo os critérios que ele adota. Não é? Outra pessoa contaria outras coisas, talvez contasse a história da Índia, talvez contasse sobre o sistema de castas, talvez contasse sobre os pais, sobre os irmãos. Cada um de nós adotaria um critério para dar um testemunho daquilo que viveu, do que houve com ele, etc. Esse testemunho existencial é preciso há que se ter outros cuidados. Por vezes, o que a pessoa está tentando mostrar é uma espécie de fotografia da existência. Então, ela vai mostrar vários elementos que compõem essa fotografia. Às vezes, a pessoa quer falar dela exclusivamente, né? Olha, a historicidade vai falar dela. Então, daí tudo é centrado muito no tópico 2, o que acha de si mesmo, e assim sucessivamente. Lembrem também que das afetações do discurso. Muitos, quando vão fazer uma narrativa dessa, usam vários instrumentos de maquiagem, vários instrumentos existenciais para contar uma história, às vezes, que gostariam que tivesse acontecido, uma história que de fato houve, mas abrandada, uma história que não houve, que não, e que nem poderia ter acontecido. Mas lembrem, de um jeito ou de outro, é uma história legítima. Legítima, não é? Não há nenhum problema quanto a isso, não. Mesmo uma história inventada, ela tem relevância tão grande quanto uma história factual. Não há aqui um elemento maior ou menor. Não é? Assim como, olhem, um exercício que eu fazia muito, há muito tempo, era quando, antes das pessoas fazerem a historicidade, eu convidava cada colega para... A gente tinha um pequeno espelho aqui atrás e eu dizia: dá uma olhada aqui no espelho, o que você está vendo? E aí eu descrevia rapidamente, né? Alguns diziam umas coisas, tal, eu dizia: pois a historicidade às vezes é como você se olhar no espelho, às vezes. Outras vezes nada. Porque você pode olhar no espelho, mas estar tão longe pensando em tantas outras coisas que não... Né? Anota que em seguida eu vou abrir de novo para você. Portanto, os cuidados são continuados e sempre. Gandhi então prossegue: minha mãe tinha bom senso e era muito bem informada a respeito de política. As outras senhoras, esposas de políticos, admiravam sua inteligência. E eu a acompanhava sempre e tinha muito orgulho de minha mãe. Ainda me lembro das discussões acaloradas que ela tratava com a mãe de um amigo. Nasci na cidade de Porbandar, também conhecida por Sudamapuri, no dia 2 de outubro de 1869. Passei minha infância em Porbandar. Tenho poucas recordações da época escolar. Lembro como foi difícil aprender a tabuada. Tudo que me recordo da escola é apenas de estar na companhia de outros garotos, importunando e enervando os professores, o que sugere que meu raciocínio deve ter sido um tanto lento e minha memória bem fraca. Bom, aí ele... Existem coisas que eu prefiro deixar mais para frente para não correr o risco de um agendamento muito antecipado aqui. Esse agendamento deve ser feito um pouquinho depois. Então, aqui não vou prosseguir a historicidade de Gandhi, a autobiografia dele. Então ele prossegue dizendo: eu deveria estar com cerca de 7 anos quando minha família mudou-se para Rajkot e meu pai tornou-se membro da corte rajastânica. Lembra? O pai dele acaba como primeiro-ministro, como ele disse. Inscreveram-me numa escola primária e me lembro do nome de todos os meus professores. Eu era bem tímido e evitava companhia. Os livros e estudos eram meus únicos companheiros. Minha rotina diária resumia-se em ir à escola e voltar correndo para casa assim que terminasse a aula. Eu corria literalmente, pois eu não suporto a ideia de falar com alguém, muito menos que zombasse de mim. Alguns trechos que ele repete, conta detalhes assim, eu estou deixando de lado, estou indo aos elementos fundamentais que vão marcar a construção do que mais tarde faria os caminhos existenciais que Gandhi toma. Em várias partes ele diz, sempre retorna essas coisas, dizendo assim, ó, um incidente ocorrido durante um exame no meu primeiro ano do colégio vale a pena relatar. Aí ele conta de um coordenador pedagógico que ele admirava muito, mas ele diz que ele era muito ingênuo e mesmo mais tarde, quando ele sabe dos erros dessas pessoas, ele procurava perdoar isso e compreender. Mas os critérios que Gandhi adota para a eleição do que ele vai nos contar sempre são os mesmos. Observem esse. Dois outros incidentes ocorridos na mesma época me marcaram para sempre. Sempre ele adota esse critério. Me marcaram, foi muito forte, é algo... E aí ele registra para depois, então, né, aquilo que marca, aquilo que acentua a vivência. Eis o que Gandhi vai, então, nos falar. Ele diz: em geral, eu detestava ler qualquer livro que não fosse didático. Eu fazia meus deveres diariamente, porque eu não gostava de ser advertido por um professor. Eu também não queria atrair sua confiança. Observem a linha de valores, linha de princípios, linha de elementos morais, éticos, que ele traz desde o avô, passa para o pai, com a mãe, então, se acentua, faz uma interseção de EP muito forte, e migra para o garoto, e ele dá seguimento a isso. Observem os elementos referenciais, por favor. O compromisso, não é? A questão de não querer faltar com o outro, nem com ele mesmo, procurar uma correção dentro desses princípios. Isso vem desde criança em Gandhi. É este o homem que vai libertar a Índia. Para aqueles que não lembram bem o que aconteceu na ocasião, a Índia então obtém sua independência, né, diante dos ingleses, e Gandhi passa por uma grande tristeza quando ele vê que na realidade a Índia se desmembra. Não é? Com a independência, o sonho de Gandhi era que todos ficassem como numa enorme família, que era o que ele pensava sobre família e que ele queria também para a Índia dele, que ele tanto amava, mas não foi o que aconteceu. Não é? A Índia se quebra, uma parte vai vir lá o Paquistão e outra parte vira a Índia. E vocês sabem os problemas que surgem a partir daí, né? Não é uma, partilha amistosa e depois há muitos problemas, inclusive de ameaças, de guerras e outras coisas. Gandhi sofreu muito com isso. E quando ele termina a vida, ele já não era uma pessoa benquista em muitos lugares. Ele mesmo antecipa que ele sente que estava para morrer e até diz como ele ia morrer, o que acaba acontecendo daquela maneira trágica, né, naquele assassinato. Numa das ironias da história, não é? Numa reedição moderna dos tempos socráticos, por assim dizer, em grandes partes, com muitas similitudes, em outras não. Pois bem, ele mostra como esses elementos todos vão acompanhá-lo pela vida afora. Ele vai aprofundar, aprimorar. Quando ele vai morar na Inglaterra, o que ele, aliás, considera uma bênção diante dos fatores que os senhores verão a seguir, para ele foi muito importante ter ido para lá, por fatores familiares. Ele faz uma conversação com os ingleses, não é? Já os conhecia, de certa maneira, pois estavam na Índia. A Índia era uma colônia inglesa. Então ele aprofunda ainda mais esses elementos que haviam na alma dele, no coração dele. Ele diz: fazia meus deveres diariamente, porque não gostava de ser advertido, etc. Minhas lições muitas vezes eram feitas sem a devida atenção, mas eu sempre as entregava, para que o professor não me desse nenhuma leitura a mais para fazer em casa. Um dia, porém, um livro comprado por meu pai chamou minha atenção. Era uma peça a respeito da dedicação de Shravana a seus pais, que eu li com grande interesse. Por favor, vejam as marcações do discurso historiográfico. O pai, a quem ele respeitava e admirava, um homem de bom coração, de estudos, lhe dá um livro. Ele pega aquele livro e diz: opa, vou ler esse livro, e lê com muita atenção o livro. E esse livro vai marcar, era um dos que faz a marcação da vida dele. Ele diz: nessa mesma época, apareceram em casa alguns artistas itinerantes que me mostraram um quadro. De quem que é o quadro? Deste que ele estava lendo o livro. De Shravana, carregando os pais cegos em tipóias amarradas aos ombros. O livro que eu estava lendo e o quadro deixaram-me impressionado. Eis um exemplo para você, eu disse a mim mesmo. A expressão de dor dos pais no leito de morte de Shravana não me saiu mais da lembrança. A música entoada pelos artistas comoveu-me profundamente e eu aprendi a tocá-la numa gaita de boca que meu pai me presenteou. Mas houve um outro incidente, também associado a uma peça de teatro. Nessa época, eu tive a permissão de meu pai para assistir a uma peça intitulada Harish Chandra, encenada, como a língua dos hindus, como ela é bonita, não é? Como ela é melodiosa. Harish Chandra, encenada por uma companhia de artistas. O espetáculo tocou-me profundamente. Eu não me cansava nunca de vê-lo, mas um temor me rondava. Por quanto tempo mais meu pai me deixaria assistir? Devo ter encenado o Harish Chandra no meu pensamento inúmeras vezes. Por que todos não podem ser tão verdadeiros quanto Harish Chandra? Eu me perguntava a todo instante. Olhem de novo os princípios familiares, a verdade, a ética, o caráter, voltando, se reafirmando e se aprofundando na historiografia, na autobiografia de Gandhi. Quando se perguntarem, então, senhores, de onde Gandhi construiu uma fortaleza moral, uma fortaleza ética, parecendo impávido diante de tantos horrores, pregando sempre a paz, pregando sempre a justiça, de onde vem tudo isso? Olhem aí, estão vendo? A importância em clínica da historiografia, a importância em clínica do estudo da estrutura de pensamento. a imensa importância fundamental das bases categoriais que estão aqui. As coisas não surgem do nada como um implante sem... Até um implante numa estrutura de pensamento vai precisar desses registros, correndo o risco de ser expulsa de lá como um corpo estranho, se não fizer sentido, se não disser respeito à pessoa. Vamos adiante. Persistir na verdade e passar por todos os obstáculos pelos quais Harishchandra passara, esse passou a ser o meu ideal. Eu acreditava piamente naquele homem e só de pensar na sua história eu começava a chorar. O meu bom senso hoje me leva a crer que Harishchandra talvez nem fosse um personagem verdadeiro, fosse inventado, mas ainda assim, tanto ele como Shravana são verdades que vivem em mim. E tenho a certeza que se fosse ler essas histórias de novo, eu me sentiria igualmente emocionado. Bem, então ele chega num dos momentos mais difíceis da vida dele e que ele conta não com certo sofrimento. Ele mesmo diz que se ele pudesse, ele gostaria de não falar sobre isso, de não nos contar o que ele vai nos contar agora, que são elementos muito amargos, usando o termo que ele utilizou, na vida dele. Agora olhem a justificativa que ele nos dá para contar o que ele vai nos dizer agora. Ele diz assim, ó, eu não posso deixar de contar, se eu pretendo ser um fiel devoto da verdade. É com um pesar muito grande que eu registro aqui o meu casamento aos 13 anos de idade. Bom, primeiro Gandhi mostra que ele consegue dialogar com as bases categoriais, justificando, refutando, indo além delas. É um verdadeiro filósofo nessa acepção, porque ele questiona. Uma delas, ele diz assim, ó, não há justificativa plausível para se permitir um casamento tão precoce. Ou seja, ele questiona a própria sociedade dele, de castas. E olha, não pensem que é tão simples fazer isso como fazemos, por exemplo, numa sociedade brasileira como a nossa. Aqui nós questionamos tudo, de cima a baixo, nós mesmos e qualquer coisa. Aprendemos a fazer isso, adquirimos... nos últimos 30 anos esse direito. Lá não era assim que isso funcionava. Okay? Não é ainda assim em muitos lugares da Índia. Então não é uma tarefa simples o que Gandhi faz aqui. Precisamos considerá-la dentro das bases categoriais dele. Ele diz que, então ele explica como é que funcionava na época. Ok? Que como era o casamento, como é que ele... Essa parte toda eu vou poupar os senhores, mas convido, por favor, leiam na íntegra essa obra, uma obra belíssima dos nossos dias, um pequeno clássico, também literário dos nossos dias. Bom, Gandhi prossegue algumas páginas depois, dizendo que ele... Vocês lembram, eram três irmãos, né? E o primogênito já estava casado, e ele diz, os adultos resolveram casar a mim, meu irmão do meio, que era 3 anos mais velho que eu, e meu primo mais velho, todos no mesmo dia. Não houve preocupação com o nosso bem-estar, e muito menos com a nossa vontade. Casar os três era meramente uma questão de conveniência dos pais e um modo mais econômico. O casamento é um assunto complicado entre os hindus. Os pais da noiva e do noivo muitas vezes se arruinam financeiramente com essas cerimônias, porque são vários meses consumidos no preparo, da confecção das nossas roupas até a decoração, ao preparo das comidas. Uma família compete com a outra para ver quem irá dar a recepção mais suntuosa. No dia do casamento, as mulheres cantam tão alto e gritam tanto que ficam roucas, até doentes. Além de perturbar os vizinhos, que por sua vez suportam pacientemente esse barulho todo, a confusão e a sujeira das festas, porque sabem que chegará o dia em que irão comportar-se da mesma maneira. Minha família achava que seria melhor casar meu irmão, eu e meu primo juntos, pois assim gastariam menos e causariam mais sensação. Meu pai e meu tio eram de idade avançada. Seríamos os últimos filhos que deveriam casar-se, provavelmente também o último evento sublime da vida do meu pai. Os preparativos eram o aviso de que uma grande cerimônia de casamento estava para acontecer. E a princípio, para mim, tudo isso significava apenas roupas novas, o rufar dos tambores, grandes procissões, jantares suntuosos e uma nova amiguinha para brincar. Obviamente, o desejo carnal só viria mais tarde. Proponho aqui virar a página deste evento em minha vida. No entanto, antes de virar, Gandhi faz questão de nos contar o que aconteceu. Okay? Na clínica, os senhores sabem, algumas pessoas não nos contam certas coisas. Não nos contam porque se envergonham, não nos contam porque acham que isso já não tem muito a ver e só vai machucá-las revisitar isso. Não nos contam por outras razões. Gandhi não funciona desta forma. Se marcou a vida dele e ele acha que é relevante, ele vai contar. É assim que ele funcionava existencialmente. O que acontecia com ele isso? No caso específico de Gandhi, e claro, lendo toda a obra dele, se compreende que como ele ultrapassou isso, como ele venceu isso de muitas formas e se desenvolveu e elaborou o discurso para outros lados, para ele falar disso, claro que doía, porque ele revivia. No entanto, e por ele reviver isso de maneira inversiva, ele, é como entrar num filme, ele entrava num filme, então ele vivenciava tudo de novo, mas acrescido da compreensão que ele adquiriu. Então, para ele, virava uma lição, ainda que dolorosa, amarga, mas uma lição de vida. Ele sabia que fez aquilo porque na época não sabia fazer melhor, hoje faria diferente. E isso era muito claro para ele. Para algumas pessoas não é assim que isso funciona. A tal ponto que na clínica, às vezes, não podemos deixar para o próprio sentido que a pessoa coloca na clínica que ela revisite certos fatores. Olhem a expressão dura que eu utilizei, não podemos deixar. Como assim não podemos deixar? Sim, em alguns casos não podemos. O fato de uma pessoa nos dizer, bom, doutor, eu vou contar tal coisa, às vezes você já sabe o suficiente da pessoa para compreender que se ela fizer isso, ela se destrói. E o propósito ali não é que ela se destrua, é que ela se reconstrua, ela até nos procurou para encaminhar a vida dela. Então, nesse sentido, a gente diz, não precisa falar sobre isso. Não é? E às vezes a pessoa diz, não, mas eu faço questão. E aí eu faço questão, olha, eu vou fazer uma analogia que eu já usei muitas vezes nos meus cursos, nas minhas aulas, nas formações aí pelo país e fora dele. Uma pessoa vai ao médico, uma pessoa vai até você, João, você é um cirurgião dentista, e diz a você, pode extrair, fazer esse tratamento de canal sem anestesia, eu aguento. Se você conhece, a pessoa se criou ali do lado da sua casa, você sabe que é sensível à dor, que tudo, ela está lhe dizendo que suporta um tratamento de canal sem. É evidente que o João não vai fazer um tratamento de canal sem analgesia alguma, de forma. Essa pessoa vai desmaiar assim que ele tocar no nervo vivo do dente ou se aproximar dele. Ainda que ela pense que consegue lidar com isso, ok? Na clínica, muitas vezes, esse elemento funciona assim também. A pessoa diz, não, eu faço questão porque isso é parte, vou lhe contar. E mal sabe ela que se entrar nesse espaço existencial, por vezes não sairá mais, se destruirá. De onde ela tirou a noção que precisa nos contar? Às vezes porque ela leu que na clínica tem que ser honesta, precisa contar tudo. Às vezes porque ela acha que ao fazer isso ela vai melhorar, ou outras coisas. Não é? Mas muitas vezes é um dever ético, moral nosso, epistemológico, evitar que a pessoa caminhe por ali. E outras vezes é um dever ético, moral nosso dizer, vá caminhar por ali. Olhem os dilemas da clínica. Porque acham que estudamos tanto, porque acham que nos preparamos tanto. E não pensem que muitas vezes a pessoa saberá que estamos fazendo isso por ela. Muitas vezes, esse a quem ajudamos nos atirará pedras. É assim que isso funcionará. Se achavam que como terapeutas iriam, estavam numa profissão na qual o reconhecimento é o aplauso, percam as esperanças. Muitas vezes o reconhecimento são pedras. O que nos importa? Vocês estão famintos de aplausos? Que nos atirem pedras, desde que melhorem, que toquem todas as pedras do mundo. Estamos preparados para recebê-las. Em boa parte dos casos, sim. Pois Gandhi prossegue, então. Ah, ele nos diz: eu era muito dedicado a meus pais, mas também cedia com facilidade às paixões. Eu viria a aprender mais tarde que a felicidade e o prazer deveriam ser sacrificados para servir a eles. Como um castigo pelos meus prazeres banais, aconteceu-me algo que ficará gravado para sempre em minha memória e que eu passo a descrever. Mal sonhava que viria a criticá-lo severamente por ter me casado tão jovem. Para mim, tudo naquele dia parecia perfeito, agradável. Estava, de certa forma, ansioso para me casar. E como tudo que meu pai fazia era louvável, eu sempre me recordo com carinho daqueles momentos. E também da primeira noite. Duas crianças inocentes atiradas contra a vontade no oceano da vida. Minha cunhada instruiu-me a respeito de como seria a primeira noite. Não tenho ideia de quem instruiu minha esposa. Nunca lhe perguntei a respeito e não pretendo fazer isso. De modo gradativo, eu e minha esposa começamos a conhecermos e a falar abertamente. Tínhamos a mesma idade, mas logo assumi uma postura de marido autoritário. À época do meu casamento, havia uma pequena revista que discutia assuntos como amor conjugal, economia doméstica, casamento entre crianças, etc. Sempre que eu me deparava com uma dessas publicações, eu a lia avidamente, mas punha em prática somente aquilo que me convinha, deixando de lado o que eu não gostava. A fidelidade eterna, como dever maior do marido, era constantemente destacada pela revista, e isso me marcou muito. Além disso, a paixão pela verdade me era inerente, e mentir iria contra minha natureza. Dessa forma, as chances de ser infiel em tenra idade eram mínimas. Mas a lição a respeito de fidelidade teve consequências destrutivas. Eu pensava: se prometi ser fiel à minha esposa, ela também deve ser fiel a mim. Esse pensamento fez de mim um marido extremamente ciumento. As obrigações de esposa converteram-me num direito meu de exigir fidelidade por parte dela, e apeguei-me excessivamente a esse direito. Não tinha nenhuma razão para suspeitar da minha esposa, mas o ciúme que eu sentia era irracional. Passei a vigiar cada movimento dela, de forma que ela não podia ir a lugar algum sem a minha permissão, o que gerava grandes discussões entre nós. Minhas restrições eram, na verdade, uma forma de mantê-la aprisionada. Kasturbai não era um tipo de mulher que tolerasse tudo isso facilmente e fazia questão de sair quando e para onde bem entendesse. Quanto mais eu a tolhia, mais liberdade ela queria ter e mais mal-humorado eu me tornava. Passamos então a não nos falar mais. Acho que Kasturbai se rebelava contra minhas restrições de uma forma bastante inocente. Como uma garota tão ingênua conseguia tolerar alguém que a impedia de frequentar o templo, de visitar suas amigas? Se tinha o direito de tolher minha esposa, não teria ela o direito de tolher a mim? Hoje eu consigo ver essas questões com clareza, mas naquela época tinha de fazer valer o meu papel, a autoridade de marido. Que o leitor não pense aqui que a nossa vida era um rio de amarguras, pois minha austeridade era calcada no amor. Queria tornar Kasturbai uma esposa ideal. Minha ambição era fazê-la viver uma vida pura, aprender o que aprender a identificar sua vida e pensamento com o meu. Eu não sei se algum dia Kasturbai teve tamanha ambição, pois era analfabeta. Por natureza era simples, independente, perseverante, ao mesmo tempo reticente. Não se incomodava com sua ignorância e não me recordo de seus estudos a terem motivado a instruir-se. Concluo, portanto, que só eu era conduzido por aquela ambição. Minha paixão centrava-se em uma única mulher e ansiava por reciprocidade. O meu desejo não pode ser considerado de todo nocivo, pois havia verdadeiro amor de minha parte, mesmo que fosse recíproco. Vejam que Gandhi nos mostra que mesmo já numa idade avançada, quando ele escreve isso, algumas lições ele ainda precisaria compreender, não é? Talvez tenha compreendido, o restante da obra mostra muitas evoluções, mas argumentar que não era tão nocivo porque fazia com o coração puro, não, provavelmente foi bastante nocivo pelos padrões de época, pela onde ele estava na base categorial, pela maneira como a Kasturbai recebeu tudo isso, como reagiu e como ele mostra que estava acontecendo, ok? Mas lembrem, ao pontuarmos isso, estamos usando uma devolução de material a partir do que ele nos coloca. Por vezes, ao fazer isso, o próprio Gandhi poderia estranhar e dizer, epa, não é, calma lá. Talvez quisesse fazer reparações ou outras coisas. É muito provável que pela história dele, sim. Se conversássemos com ele, ele teria mais elementos a colocar. Um dos fatores que faz com que ele, mesmo compreendendo que hoje faria diferente, que ele mudou, etc., faça com que ele, ao recordar da existência, ele se coloque às vezes em xeque quanto a essas questões, é que a maneira como ele recordava era revivendo, passando de novo por aquilo, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas amarguras. Ele vivia tudo de novo. Diferente, algumas pessoas contam isso como quem vê um álbum de retratos morto, amarelado lá, não dói mais nada. Nele não, nele doía, porque ele revivia tudo de novo. Então, por vezes, Gandhi perde a perspectiva de quem conta a partir de uma compreensão posterior. Isso é bem visível em toda a obra dele. Ele nos diz, e vocês logo compreenderão o que faz com que ele perca um pouco disso. Uma dessas coisas é que ele amava muito essa moça, muito demais. Para usar o termo dele, ele usava a paixão como termo para isso. E outra coisa era o desejo carnal. Ele tinha um desejo por ela imenso, não é? Quanto à sexualidade, algo que ele, quando isso cessa, ele agradece a Deus por isso ter cessado, porque era algo que o aprisionava imensamente. Vamos ouvir nas palavras do Gandhi como ele coloca isso. Ele diz: eu era muito apaixonado por ela. Até mesmo na escola eu ficava pensando o tempo todo no momento em que nos encontraríamos à noite. A ideia de nos separarmos para mim era insuportável. Eu costumava mantê-la acordada até tarde com minhas conversas triviais. Se não houvesse em mim o apego às obrigações de marido, acho que a paixão avassaladora que sentia por Kasturbai teria me consumido todo. E hoje eu já estaria morto ou condenado a uma existência pesarosa. A vida seguia seu curso, mas a mentira, para mim, era algo inominável. Eu creio que foi o meu compromisso com a verdade que muitas vezes me salvou de minhas próprias armadilhas. E como filósofos clínicos, vocês sabem, esse mesmo compromisso tão arraigado o colocou em armadilhas também muito pesadas, como mostra o próprio texto, não é? Ele diz: quando despertei de minha obsessão por ela, já havia seguido carreira na vida pública e já não tinha muito tempo disponível. E também não consegui fazê-la estudar com professores particulares. Hoje, Kasturbai escreve cartas com dificuldade e sabe ler um pouco do idioma Gujarati. Se meu amor por ela não fosse tão ardente e libidinoso, eu tenho certeza que seria uma mulher instruída. Eu poderia tê-la ajudado a tomar gosto pelos estudos. Eu sei que nada é impossível quando o amor é puro. Há outro acontecimento de minha vida que me salvou do amor obsessivo por minha esposa e que vale a pena contar. Já tive vários exemplos de que Deus salva aquele cuja motivação é pura. Além de casamento entre crianças, a sociedade hindu tem outro costume que, de certa maneira, reduz os males desse tipo de união. Os pais não permitem que o casal de jovens permaneça junto por muito tempo. A criança e a esposa passa a maior parte do tempo na casa dos pais. No nosso caso, nos 5 primeiros anos de casamento, dos 3 até os 18 anos, nós não passamos mais do que 3 anos juntos. Bastava ficarmos 6 meses a sós que os pais de Kasturbai vinham buscá-la, o que era irritante, mas acabou por nos salvar. Aos 18 anos, eu me mudei para a Inglaterra, o que representou um longo e saudável período de separação para nós. Mesmo depois de minha volta, não ficávamos mais do que 6 meses juntos, pois eu viajava muito entre Rashcott e Bombaim. Mais tarde, fui morar na África do Sul e me senti razoavelmente livre da paixão e do apetite sexual que me ligava a Kasturbai. Bem, esse foi um episódio que marcou muito a vida de Gandhi e que ele retira muitas lições depois ao longo da história de vida dele. Sabe, muitos preceitos que ele vai adotar quanto à religiosidade, meditação, renúncia e outras coisas provém em parte dessas vivências. Vamos desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, após o intervalo aqui com as considerações importantes, vamos para agora a última parte do nosso trabalho de hoje. A autobiografia do Gandhi prossegue, agora ele nos contando sobre a escola, como é que era o período, o tempo na escola. Desde o princípio ele nos conta alguns fatores sobre a escola. Ele diz assim: já disse que quando me casei estava cursando o ginásio juntamente com meus dois irmãos. Nós três frequentávamos a mesma escola. O casamento nos fez perder um ano escolar, mas para meu irmão o resultado foi ainda pior, pois ele abandonou os estudos. E Gandhi faz aqui uma ressalva dizendo quanto o irmão dele se perde por conta disso, né? Então ele diz: continuei a estudar e era um aluno aplicado. Eu sempre tive a admiração dos meus professores, que me davam boas notas, escreviam elogios no meu boletim escolar, que era enviado aos meus pais. Meus boletins sempre foram muito bons e até ganhei prêmios por dedicação aos estudos. Na quinta e sexta séries, recebi uma bolsa de estudos de 4 e 10 rúpias, respectivamente. Devo meu sucesso muito mais à sorte do que ao mérito pessoal, pois as bolsas de estudos não eram acessíveis a todos. Lembro-me que não prezava muito a minha habilidade para os estudos. Ficava admirado cada vez que recebia um prêmio ou ganhava uma bolsa, mas preservava meu caráter de forma radical. A mais leve reprimenda era suficiente para arrancar lágrimas dos meus olhos. Era insuportável quando um professor me repreendia ou quando me achava merecedor de castigo. Lembro-me de ter sido castigado fisicamente em uma ocasião. Eu não me importei tanto com a dor física, mas com o significado do castigo. E eu chorei. Outro incidente ocorreu quando estava na sétima série. Aí ele conta um outro evento como esse. E aí ele, mais adiante, ele nos diz: hoje eu percebo que o treinamento físico é tão importante no currículo de uma pessoa quanto a instrução intelectual. Devo acrescentar, contudo, que eu não me considerava tão avesso à atividade física, pois ao ler sobre os benefícios que as caminhadas ao ar livre trazem ao corpo, eu comecei a andar todos os dias e faço isso até hoje. Essas caminhadas muito me fortaleceram fisicamente. Uma das razões de eu não gostar de ginástica era porque queria atender ao meu pai. Assim que terminava as aulas, voltava correndo para casa, ansioso para cuidar dele. As aulas obrigatórias de educação física atrapalhavam os cuidados que eu queria prestar ao meu pai. Há duas outras lembranças dos meus tempos de escola que merecem registro. Como eu perder um ano devido ao casamento, o professor deixou-me fazer o terceiro ano em apenas 6 meses, um privilégio geralmente concedido a alunos muito aplicados. Depois de fazer um exame, passei para o quarto ano, mas eu me senti perdido completamente. Tinha muita dificuldade com a geometria, apesar do professor ser muito bom. Para piorar, as aulas eram dadas em inglês, o que tornava tudo mais difícil. Muitas vezes, sentia-me desmotivado e cheguei a pensar que estava sendo ambicioso demais por fazer 2 séries em um ano. Mas se desistisse naquele momento, não só ficaria desmoralizado, mas desmoralizaria também o professor que me recomendou por ser um aluno aplicado. Com medo desse duplo constrangimento, aguentei firme. Com muito esforço, consegui chegar ao 13º teorema euclidiano. Quando então, a simplicidade da geometria tornou-se uma revelação para mim. Uma matéria que só exige o uso do pensamento racional não pode ser complicada. E assim comecei a gostar dela. Ele conta outros elementos da formação dele, mas para os nossos propósitos, como eu disse a vocês, iremos só um pouquinho além do casamento dele, está de bom tamanho. Hoje ilustramos alguns elementos a partir da autobiografia de Gandhi. Para aqueles que vão adquirir a obra e lerão na íntegra, há vários elementos aqui que eu gostaria que cuidassem dentro do que vimos hoje. Por exemplo, quando ele fala da expulsão da casta, quando ele fala das verdadeiras escolhas, quando ele fala das mudanças que começam a ocorrer, quando ele fala sobre a timidez e como ele a ultrapassa de certa maneira, quando ele também coloca do contato dele com as religiões e... Bom, isso tudo nessa primeira parte. Então, o livro é bem extenso, viu? E é muito importante para a compreensão. Por exemplo, a chegada dele à África do Sul e o trabalho que ele faz burocrático e como aos poucos ele começa a ter um aprofundamento e um discernimento das coisas que, quando ele retorna à Índia, já estarão maduras na alma e no coração dele. Quando ele fala sobre o amor, Gandhi, mais tarde, quando começa a considerar a Europa, a Índia, a África do Sul, ele começa a fazer considerações belíssimas. Toda a quarta parte do livro vai tratar disso. E por último, o trabalho que o tornaria conhecido no mundo todo. Essa parte merece uma leitura muito minuciosa, né? Quando ele conta do jejum que os operários faziam, dos fura-greve que tentavam mudar as coisas. Olha, essa parte merece uma aula em separado, talvez um workshop, diante de tantas lições, tantos ensinamentos que ocorrem. Por hoje, chegamos ao final dos nossos trabalhos. paramos aqui, com a recomendação expressa da leitura da obra na íntegra. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais.